Naqueles dias, então, João Batista começava uma pregação e ele dizia que o fundamento mais importante da sua pregação era o arrependimento. Agora, por quê? Por que será que precisa de arrependimento? Então ele dizia: arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Então, estava naqueles dias começando o reino dos céus. E era necessário, fundamental, que houvesse arrependimento. Então, presta bem atenção nisso. Então, ele pega o mundo, o homem de um modo geral, e falou: olha, chegou o reino dos céus. Arrependei-vos. Então, por quê? Por que que essa palavra, por que que esse o arrependimento é tão importante? Por que que ele é tão importante para quem quer fazer parte do reino dos céus, do reino de Deus? No capítulo 4, isso é interessante, olha, deixa o celular guardado agora, entendeu? Presta atenção, vamos prestar atenção no nosso assunto aqui, que ele é um assunto interessante, é um assunto importante. No capítulo 4, no versículo 17, diz o seguinte:
desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Mais uma vez.
Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Então, isso quer dizer o quê, Adriana? Que Jesus também... né? Isso significa dizer que Jesus também entendeu, aceitou, ele aceitou a ideia de João. Jesus concordou com João, tanto é que Jesus procurou João para ser batizado e mostrando ali que ele estava plenamente de acordo com João. Ele aceitou o batismo de João. Então ele seguiu João. Jesus seguiu João. Então quando Jesus começa a pregar, ele fala sobre a mesma coisa. Ele diz a mesma coisa, como que o evangelho fosse também o fundamento mais importante, o arrependimento. Arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Ou seja, você quer continuar onde você está ou você quer passar para o reino de Deus? Você quer continuar onde você está ou você quer passar para o... porque chegou... era uma coisa que não existia. O reino de Deus era uma coisa que não existia. Será? Será que é isso mesmo? Será que o reino de Deus não existia? Né? Existia. Aonde? No céu. Não existia aqui na terra, mas existia no céu. Então, o reino do céu, é chegado o reino dos céus. Significa, na terra não existia. Qual o reino que tinha na terra? Era um reino, certamente, mas que não era o reino dos céus. E naquele dia, então, estava chegando na terra, o reino dos céus. É bom a gente entender isso. Agora, por que que precisa de arrependimento? Qual a importância que tem o arrependimento? Amém? Pega o microfone e responde para mim, Humbertinho. Por que que precisa? Ó, é fundamental. Você tem que entender que é fundamental o arrependimento. Ó, o machado está posto à raiz da árvore, produza fruto digno de arrependimento. Então, o arrependimento era fundamental para quem quer passar para o reino dos céus. Agora, se quiser continuar no reino onde você está, não precisa de arrependimento. Se você quiser passar para o reino dos céus que chegou, existe. Hoje, existe o reino dos céus. Naqueles dias estava chegando. Quer dizer que o céu estava interferindo na terra, quer dizer que o céu começava a mandar na terra. O céu começava a mandar na terra. Quem quisesse trocar de reino, poderia. Ia largar o reino que já existia, o reino que onde ele estava, ia passar para o reino que estava chegando. O reino dos céus. O reino de Deus. O reino dos céus, o reino de Deus. Só que era exigido o arrependimento. Para quê? Por quê? O que significa isso? O que significa isso? Então vai lá, Albertinho.
Pelo que aparenta ser que o arrependimento é a chave para que você possa adentrar no reino de Deus, fazer parte. A primeira coisa é então eu reconheço, né, que eu vivo em outro reino e que quero, então, vou demonstrar que eu quero fazer parte desse reino. E através do arrependimento, que é reconhecer que eu não faço parte desse reino, não sei o restante, mas acredito que é por aí.
Amém. Ítalo. Fala aí. O que é esse arrependimento? Por que precisa? Né? João Batista falou, olha, o machado está posto à raiz da árvore, a árvore que não produzir fruto, quer dizer, a pessoa que não se arrepender, não entra no reino dos céus. E Jesus começa a pregar, começa a falar, e também usou a mesma expressão, forte, arrependimento. Ele falou, arrependei-vos porque chegou o reino dos céus. Sem arrependimento, não se entra no reino dos céus. Né? Arrependei-vos. O arrependimento é a condição, determinada por Deus para que a pessoa saia e o acompanhe, né, vamos dizer assim. e siga, aceita o reino de Deus. O que, por quê, né? Por que existe? Onde ele, como que eles chegaram a essa conclusão, João Batista e Jesus, como que eles chegaram a essa conclusão que precisava de arrependimento? Né? Como que eles chegaram a essa conclusão? Tem uma ideia disso? Dena, ajuda isso. Tem uma ideia? Por quê? O Lucas tem uma ideia aqui, vamos ver, a ideia do Lucas.
Eu...
Acompanha, vocês todos aí, por favor, acompanha o raciocínio. Se você que está aí tem uma ideia, o Lucas está tendo uma ideia aqui, vamos ver a dele, né? Você também tem uma ideia, porque é importante essa comunhão aqui, porque isso aqui vai ajudar. Mexe, alguém começa a pensar, oh, eu tenho uma ideia, daqui, ó, né? A pergunta é, João Batista chegou a essa conclusão. Jesus também chegou à mesma conclusão. Que precisava de, sem arrependimento, né? Que o fundamento principal, tanto de João Batista quanto de Jesus, o fundamento principal das duas doutrinas, João Batista e o Evangelho de Jesus Cristo, era arrependimento, era arrependimento. Aí agora nós estamos chegando, nós vamos aqui conversar, que, por quê, né? Por que dessa importância? Vai pensando em Rudá, como é que chama lá, quem é? O Ed, a Nega, o Alisson, pessoal aí, vou pensando, ali o Filipinho, o Felipe, o Carlos, todo mundo vai estar pensando aí, se você tem uma ideia, eu acho que é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo. Quem quiser falar alguma coisa, tá? Vamos ver, o Lucas.
Eu tenho para mim, irmão, que a queda do homem foi aí. Ele achou que ele era capaz de tomar suas decisões, fazer o que era certo. E assim...
Nós comentamos qualquer coisa ontem, parece, a respeito disso. Não comentamos, não? Parece que comentamos a respeito um pouco disso ontem.
É, falamos sim.
É, vai lá, continua.
E aí, como ele veio tratando as coisas assim e veio fazendo as coisas? Veio fazendo por ele mesmo e pelo espírito que estava dominando o homem, que foi a queda dele na serpente. E se a gente não reconhecer que não é Deus que dirige, e sim as nossas próprias vontades, a gente está andando pelos nossos próprios caminhos, sobre influência de Satanás, nós nunca vamos conseguir ser reinado por Deus. Então eu arrependo dessa situação, reconheço que ando num caminho errado e começo a pedir que mude o governo.
Amém.
Eu acredito que é por isso.
Amém. Amém. Quem mais gostaria de falar? Às vezes até... Chile? Não? Então eu volto a dizer, João Batista entendeu que precisava de arrependimento. Jesus Cristo entendeu que precisava de arrependimento. Para quê? Para você sair do reino onde você estava e passar para o reino de Deus. O reino dos céus. Por que que precisava de arrependimento? Por que que o homem precisa de arrependimento?
Por que que o homem precisa de arrependimento? Igual o senhor estava falando, o céu, ele começou a interferir na terra, né? Então eu penso assim, por que que a gente precisa de arrependimento? Porque mostraria que a maneira como eu estava vivendo está errada. E é a forma que eu passo a valorizar aquilo que Jesus trouxe.
Amém.
Né? Então eu penso que por isso que é importante o arrependimento.
Amém. Amém. Então vamos ver se a gente. Segura aí, Adriano. Vamos ver se a gente. Quem quer ter uma ideia? Quem... O Rudá quer falar alguma coisa? Rudá. Quer? Ah, já tem um aí. Segura aí, Humbertinho. Então, por que a necessidade do arrependimento? Por que do arrependimento? Porque lá, Deus criou o homem. Deus criou o homem. A sua imagem, semelhança, etc. Criou a terra. Criou os céus, criou a terra. Na terra ele colocou tudo o que o homem ia precisar. Não existe outro lugar no mundo que permite a vida humana como a terra. Né? A terra é o lugar ideal para o homem. Então Deus criou e colocou na terra o homem. Tudo que existia na terra era o homem. Ele deu a chave. Ele entregou nas mãos do homem. É seu, faz do jeito que você quiser, entendeu? Multiplica, etc. Dá nome aos bichos, tudo que existe é seu, pronto, acabou. Aí o homem pega, eu vou ser bem rápido nisso aqui para poder a gente falar do arrependimento. O homem pega isso e quando a pessoa é vencida, ele se torna escravo do vencedor. Quando qualquer coisa, o vencido torna-se escravo do vencedor. É? Quando um domina, o outro é dominado. Quando um domina, é porque o outro é dominado. Amém? Não é assim? A regra, mas é a lei natural das coisas. O escravo é porque o outro é senhor, o outro é dono. Então, o que que aconteceu? O homem perdeu a terra. Perdeu. Para quem? Para a serpente. Nós perdemos aquilo que Deus nos deu no momento de ilusão, de vacilo, no momento de engano, num determinado instante, nós perdemos a guerra. E como estava nas nossas mãos, passou a pertencer o diabo, o Satanás. Então, de quem é a terra hoje? De quem é a terra hoje? É preciso que você pense nisso. É preciso que você entenda, senão você não vai arrepender, não. Se você não entender, você não vai se arrepender. Amém? É preciso que nós entendamos que nós temos participação nisso. Então, aquilo que era nosso, aquilo que nos foi dado por Deus, por nós, o que nós fizemos? Entregamos nas mãos do inimigo. De quem é a terra hoje, gente? Eles não responderam. Mesmo? Você paga aluguel para ficar nela? Como é que é? Então, tudo que tem na terra hoje pertence a quem? Pertence ao diabo, a Satanás. Mas por que que pertence a ele assim, Ramiro? Sem mais nem menos, ele não fez nada. Ele não trabalhou para poder... E simplesmente, agora como é que a gente é tudo dele? Assim, né? Tudo é dele. Nós também somos propriedade dele. Nós somos escravos dele. Como é que é? Quer falar, Sérgio? Explicar? Quer? Carlos? Felipe? Não? Então, nós... E aí, agora, como é que fica, Adriano? Você trabalha para ele também, Adriano? Está trabalhando para ele? É, o Adriano que está. E o Adriano não está arrependido. Né? O Adriano está trabalhando para ele e feliz da vida, né, Adriano? Ah, não, está não? Feliz não. Né? E nós estamos, então, no reino de quem? de Satanás, é ele que reina. Ele é o Deus desse século, ele é o rei da terra. Ele é o rei da terra, é ele que manda. É ele que governa, é ele que dirige. É ele que deixou Fidel Castro viver 80 e tantos, lá, sei lá, 90, né? E pronto, fazendo o que ele queria e todo mundo batendo palma. Graças a Deus que morreu hoje, né? Mas não, morreu porque não tinha mais jeito de viver, né? Morreu porque não tinha mais jeito de viver. Mas deixa eu falar, não é problema nosso. Mas vamos ao nosso problema aqui. O reino que era nosso foi entregue para o inimigo. E o inimigo, Rudá, tomou conta. Agora, esses dias eu comecei a fazer uma pergunta assim. Mas Deus, né? Deus não poderia tomar do Satanás e devolver para nós? Né? Deus não poderia tomar? Não poderia ter lá no, impedido? Né? Chegava e tomava chegava do diabo e papa, né? Tomava dele na mão. Deus não poderia fazer isso? Deus Todo-Poderoso. Muito maior do que... Aí, Felipe, por que Deus não fez isso, Felipe? Hã? Por que Deus não fez isso, amigo? Você concorda que Deus poderia chegar e... Fala, ó, Satanás, daqui. Ninguém mandou você tomar dele, não. É igual a gente faz com o filho, gente, igual a gente faz com o menino. Toma um brinquedo de um e dá para o outro. Deus poderia chegar no diabo. Vem cá, quem mandou você fazer? Daqui, não é seu, não. Toma aqui de novo. É seu. Vai lá, entendeu? Por que Deus não fez isso? Aceitou? Por que Deus aceitou? E aí nós ficamos nesse inferno, nós ficamos nessa situação, porque Deus aceitou. Você nunca parou de pensar nisso? Né? Por quê? Você acha que Deus, sendo justo, perfeito, O diabo não tomou da gente, numa diplomacia, o diabo não tomou da gente, na maior diplomacia. Ele não chegou e não. Ele não bateu em Eva, ele não mordeu a orelha dela, ele tomou numa boa, ele tomou numa boa. Você acha que Deus, sendo justo, perfeito, poderia, de uma forma agressiva, de uma forma, tomar do diabo novamente, entregar igual a gente faz com o brinquedo da criança? Tomar e devolver? Não. Deus, sábio, inteligente, perfeito, justo, não poderia. Olha, vocês perderam. Agora, meu filho, agora, paciência. Agora vamos arrumar um jeito. Vamos arrumar um jeito de tomar dele novamente. Mas para mim pegar com ele, eu preciso vencê-lo. E vencê-lo de uma forma justa. Eu preciso vencer o diabo de uma forma que o diabo não pode alegar nada. Como aí você vê aí as políticas, as pessoas... eles vivem alegando direito, eu tenho direito disso, eu não sei o quê, e etc. O outro, tá, né? Não é assim essa brigaiada toda aí? Por quê? Porque as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito. A lei natural das coisas. Amém? Então... Deus estabeleceu uma maneira, Deus pensou numa forma onde ele poderia, pegar o reino novamente do diabo e devolver para o homem. De uma forma justa, direita, perfeita, de tal maneira que o inimigo não poderia alegar nada. Não poderia alegar nada. Amém? E ele, qual foi o princípio que ele usou? Qual foi o princípio, o fundamento mais importante que ele usou? O arrependimento. Não é um direito natural que existe? Você não pode obrigar eu a gostar de doce. Você não pode me obrigar a gostar de uma pessoa, por exemplo, amar uma pessoa. Por mais bonita, por mais perfeita que ela seja, não tem como você obrigar uma pessoa a gostar. Concorda? Ele não gosta, só se você enfiar pela... Mas aí não é justo, aí não é direito. Você fazer uma criança comer alguma coisa, eu já vi isso. Pai, às vezes, obriga o filho, aí o filho vomitou tudo na cara do pai. Mas ele não gostava do negócio e foi obrigado a comer. O estômago da pessoa rejeita aquela comida que ele não quer, que ele não gosta. Então, olha para você ver como Deus foi perfeito. Não é? Se no começo das coisas, perguntasse, você gosta mais disso ou disso? Quando é que nós escolhemos Deus? Quando é que a gente escolhe Deus? Bibi está falando aqui, dá o microfone para Bibi. Quando é que a gente faz opção por Deus?
Quando está tudo lascado, está tudo perdido.
Mas, de novo.
Quando está tudo perdido, tudo lascado.
A gente não faz opção por Deus enquanto tiver tudo funcionando, tudo ajeitadinho, tudo etc. Não tem nada nos ameaçando. Nós vamos, por acaso, entender que aquilo que nós estamos vivendo é ruim? Nós vamos querer mudar? O time tá vencendo... Você não mexe, não, ué. Mas tá tudo ok, tá tudo 100%. O negócio tá... Agora, quando a coisa aperta, aí a gente quer mudar. Então, Deus pegou e deixou. Eu vou deixar o diabo levar até o Lucas optar por mim, até o Lucas se arrepender da merda que ele fez e me procurar. Olha aí. Amém? Então, não tem nada mais perfeito, mais justo que essa liberdade que Deus deu. Quem fez opção pelo diabo vai ficar. Quem vai continuar? Enquanto você não se arrepender, enquanto você estiver gostando, enquanto você estiver achando bom, você não vai procurar Deus. Entendeu? Então, essa liberdade, quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Então, quem quiser, quem que vai querer? Quem estiver arrependido do que estava fazendo. Por que que nem todo mundo quer seguir? Está satisfeito lá onde está. Está satisfeito onde está. Ele está feliz onde ele está. Está dando tudo certinho para ele lá onde ele está. ele não tem nenhum motivo para se arrepender da vida que ele está levando. Ele não tem nenhum motivo para se arrepender. Saúde, perfeita. Né? Dinheiro, bom. Isso, funcionando. Etc. Funcionando. Rim, fígado, tal, etc. Vai indo, tudo funcionando, tudo funcionando. Ué, eu tenho motivo para me arrepender dessa vida? Eu tenho motivo para mudar de vida? Eu tenho motivo para mudar de reino? Não tem, gente. Então, quando chegou o reino dos céus, Deus falou, ó, ninguém vai ser obrigado a me seguir. Ninguém vai ser obrigado a me seguir. Viu, Satanás? Você vai pelos seus direitos, você tem todo o direito. Se você conseguir convencer o bebê, ele vai ser seu até o fim. Mas se você bobear, o bebê vai se arrepender e volta para mim. O bebê vai voltar para mim. Então Deus está deixando. Deus está deixando o inimigo fazer o que ele quiser. É um direito que ele tem. É um direito que ele tem. Então eu vou levar ali aquela pessoa até. Eu fiz, sabe por quê? Você não se arrepende, porque você está feliz. Você está satisfeito. Você não tem motivo para sair do reino onde você está, largar a vida que você está vivendo, mudar de dono. Amém? Mas quando realmente você ficar convencido, aí você vai querer Deus. Mas para vir para Deus, Deus falou, João Batista entendeu, olha, mostra para Deus que realmente você está arrependido da vida, arrependido do reino onde você estava. Você se arrependeu porque você não concorda com o jeito dele tocar as coisas. Você está arrependido porque você não concorda com a maneira como o diabo governa. Você não está feliz. Por isso é que às vezes um partido, olha, o PT perdeu quase todas as prefeituras. Quase todas as prefeituras do país. Por quê? Até então, todo mundo estava acreditando no PT, todo mundo estava acreditando. Aí o povo começou a entender que o governo do PT não estava certo. E o povo se arrependeu de ter votado no PT, o povo se arrependeu de ter colocado o PT no governo. E viraram as costas para o PT. Amém? Agora está tentando outra coisa. Agora nós estamos tentando outra coisa. Para ver o que bicho que vai dar. Então, meu irmão, agora vamos pensar bem. Isso em relação a Deus. Às vezes a gente vai viver a vida inteira nesse... Às vezes eu vou para lá, o diabo, peraí, meu filho, onde é que você vai? Não, é porque eu não sei o que, eu já... Não, vem cá, vamos conversar, uai. Vamos conversar, eu aumento o seu vencimento, amém? Qual o problema? Você está, né? É impotência? Vem cá, vamos arrumar um jeito. Eu vou melhorar a sua situação, não é não? Aí ajeita, e a pessoa? Tá bom, Satanás, então eu vou dar mais um tempo para você. Eu vou dar mais um tempo. E fica. Não é assim? Aí eu já estava querendo entrar, mas aí o diabo veio. E deu uma banadinha, eu olhei para trás, ventinho bom. Né? Aí vem Satanás disfarçado, Satanás ali e tal, e etc. E me engana novamente. Me ilude novamente. E eu acabo ficando. Amém? Ou não é assim? Aí, por isso é que João Batista falou, olha, o reino dos céus, se não houver um arrependimento, se você não estiver entendendo perfeitamente, se você não tiver, fala, Satanás, você pode me dar, olha, ele chegou para Jesus e ofereceu para Jesus os reinos da terra. Ofereceu. Por que Jesus não quis? Jesus, ele não tinha nada que virava a cabeça dele mais. Ele estava perfeitamente convencido de que aquilo não servia para ele. Não ia servir para ele. Ele estava perfeitamente, ele foi batizado por João Batista e ele concordou com João. João, você tem razão. Amém? Arrependimento total. O Satanás pode me oferecer tudo, eu não mais concordo com ele, acabou. Eu não quero mais o reino dele. E Satanás quis, de todas as maneiras, negociar com Jesus. E isso acontece até hoje. Quantas vezes, às vezes, você estava já quase fazendo opção correta pelo reino dos céus, Satanás chamou você num canto e esquentou. Satanás chamou você num canto e fez negócio com você. Amém? Não é assim? É ou não é? E aí vem, ó, dá uma folgadinha, Rudá. Dá, ó, uma folgadinha. E a pessoa fala, tá bom, eu vou, vamos experimentar mais uns 2 meses, né? Vamos experimentar mais 1 semestre. Não é não, Filipinho? Ele vem, tá, negocia, fala, não, seu tupete não tá muito enganado, mas eu vou deixar, eu vou arrumar. E aí fica, Filipinho, fica mais um semestre. Mais um ano. Aí, de repente, você... alguma coisa te incomoda, você fala, não quero mais. Agora, né? Bom, veio alguma coisa que te incomodou. Uma enfermidade, um problema financeiro. A pessoa estava ganhando bem, estava tudo bom. Mulher nova, as coisas tudo funcionando. E vai se arrepender de quê? Vai se arrepender de quê? Amém, gente? Ele vai ficar no reino onde ele está. Ele vai ficar no reino de onde ele está. Jesus, ele entendeu perfeitamente. Você enganou Eva. Eu, você não engana, não. Amém? Você enganou o pobre coitado do homem. Você enganou o pobre coitado do homem. Você enganou, mas eu, você não engana, não. Eu te conheço, Satanás. E não enganou. Ofereceu para ele tudo o que ele podia oferecer. Amém? Nós temos, ao longo da história, gente, quantas coisas não aconteceram? Davi não suportou. Muitas vezes foi enganado. Davi não conseguiu, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus... Davi foi enganado. Sansão foi enganado. Amém? Salomão. Todos eles, Virgínia, todos eles. o único que realmente entendeu perfeitamente foi Jesus Cristo. Amém? E foi até a morte. Foi até a morte, ele não cedeu. Aonde é que nós erramos? Aonde é que a gente erra? Amém? Se erra, é aí. É na hora que o inimigo chega, disfarçado, propõe para você, e você assina embaixo. É isso. E você assina. Você olha assim e fala assim, não tem como isso ser, não ser de Deus. Isso é de Deus. Não tem como não ser de Deus. E assina embaixo. E aí é onde você amarrou a sua égua no lugar errado. Você fez um acordo com o diabo. O dia que eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu tive a oportunidade, na hora ele ofereceu, tá, pá, pá, sua situação é essa, está passando por isso, por aquilo, tá. Foi um momento em que eu poderia ter vacilado. Graças a Deus, eu não vacilei. Eu acho que não. Tanto é que eu passei problema depois disso, que só Deus sabe como é que foi. Eu acho que eu não vacilei. Não, foi alguma coisa realmente do céu que me fez responder na hora o que eu tinha que responder. Se Deus não me der, de você eu não quero nada. Se Deus quiser, me dá. Se Deus não quiser, de você eu não quero nada. Tem certeza? Tem certeza. Então, pronto, acabou. Não, eu... Gente, ponha isso na sua cabeça. Quem sabe você ainda não se arrependeu do reino da terra. Quem sabe se você ainda espera alguma coisa? Será que você, quem sabe você ainda está confiando e acredita no governo dele? E acha que as coisas ainda vão ser arrumadas, ainda vão ser ajeitadas? E acha que não precisa mudar nada? Quem sabe você ainda não se arrependeu? Ainda continua iludido? Ainda espera no mundo? Reinado, dirigido por Satanás. Amém, gente? É isso aí. Deu para entender? Por que precisa de arrependimento? Entendeu o que, que significa o arrependimento aqui que está falando? É isso. Quer mudar? Mas é para valer. Quer mudar? Muda. Se não quiser, vai negociando aí com o Satanás até... até a hora que você não aguentar mais. Vai negociando. Mas você vai chegar à conclusão um dia, você vai chegar, não sei se vai ser, se não vai ser tarde, né? Porque às vezes vai ser tarde. A hora que realmente você entender, talvez seja tarde. Amém, gente? Deu para entender? Não é isso, Elza? É exatamente isso. O diabo tomou de nós, foi no engano. Adão disse, a mulher que você me deu me enganou. Eva, a serpente me enganou. E na base do engano, da ilusão, da mentira, continua até hoje. Continua até hoje. É na base do engano, da ilusão, da mentira, até hoje. É assim que o mundo vive. Amém? É na base do engano, da mentira, da ilusão. Amém? Infelizmente, nós ainda aceitamos, né, quando nós deveríamos realmente perguntar para Jesus antes de tomar qualquer decisão, dizer, não, eu não acredito. Por isso que Jesus falou, não acredita em homem nenhum. Não acredita em homem nenhum, nenhum. Nem no seu pai, nem na sua mãe. Não acredita. Amém? Maldito o homem que acredita, que confia no homem. O coração do homem não é sério, não. O coração do homem não é sério. O coração do homem não é digno de você confiar, não. Amém? O que que é arrependimento? O que que significa? Esse arrependimento, o que que é arrependimento? Então, no Salmo 78, Salmo 78, mas como isso é verdade? Como isso é verdade? O homem vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, tal, etc. Mas o pior, Carlinhos, é que ele se arrepende às vezes, mas ele se arrepende e vai até aqui. Chega aqui, alguma coisa acontece, normaliza, ele volta. Ele vai, de repente, o diabo percebe que está quase perdendo a pessoa, ele vem, arruma, ajeita ali a situação, aí ele volta. Salmo 78, versículo Vamos ler o Salmo 78? Pode ler até desde o começo. Pode ler desde o começo, só para você ter uma ideia da situação que é o homem. Vamos lá.
Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca.
Darel, parece que o som está apertando, não? Trocar de microfone.
Escutai minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado.
Ué, por que que você, no Salmo, Deus estava já, na lei, Deus estava já dizendo que como é que ele ia fazer? Deus estava dizendo, através de Davi, dos Salmos, através dos profetas, Deus está dizendo, como é que eu vou fazer para você me seguir? O que que chegou na terra naquele dia? O rei do céu estava chegando ali na terra. Como é que eu vou falar? Ele deu todas as dicas. Ele nasceria de uma virgem. ele seria desse jeito, assim, assim, assado. Né? Ele seria uma pessoa simples, humilde. Iria falar por parábolas. Deu todas as dicas para quando ele chegasse, a gente não tivesse dúvida. Não, é ele. É ele. Vamos ouvi-lo, porque ele é o rei dos céus. Vamos ouvi-lo. Vamos prestar atenção no que ele pensa, no que ele fala. Ele deixou todas as dicas. Se você lê Isaías, se você lê Oséias, Jeremias, tudo que você lê está apontando para ele. Por que que ele desceu à mansão dos mortos e pregou para os espíritos? Para que os espíritos pudessem ouvi-lo. Ninguém no mundo ficou sem ouvir Jesus. Abraão, Isaac, Jacó, ouviram Jesus em espírito, quando ele desceu a mansão dos mortos, foi para falar com essas pessoas. Hoje ele não vai mais descer a mansão dos mortos, ele não vai mais lá falar com o nosso, ele está falando com o seu espírito hoje, ele está falando com o meu espírito hoje. Hoje ele está falando conosco. Então aqui está escrito assim, né? Abrirei a minha boca, numa parábola. Proporei, vou falar, vou estar no meio de vocês. E ele está aqui hoje. E ele está aqui, tentando nos convencer. Nós, corações duros, cegos, nós, de difícil entendimento, nós, raça ruim, e ele tentando abrir os nossos olhos, tentando falar conosco, na esperança de que nós nos arrependamos e sigamos o reino dos céus. E está aqui hoje falando. Tentando fazer com que a gente entenda, se arrependa, reconheça que melhor é seguir ele. Que melhor é acompanhar de perto os passos de Jesus. Ou não, gente? Amém? Está vendo por que precisa de arrependimento? Então, ó, ele prega, ele fala, na esperança de que haja arrependimento. Mas se houver arrependimento, João Batista falou, produza fruto digno de arrependimento. Quando é que eu sei que a pessoa se arrependeu? Vai haver mudança. Quando que nós sabemos que realmente se arrependeu? Vai ter mudança. Vai aparecer ali, vai ver o fruto. Alguma coisa ficou bem claro que houve arrependimento. Amém? Lê.
Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos.
Vai entendendo o que você está lendo aí.
Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus.
Então está falando aqui, uma geração que ouve, um povo que ouve, e que Deus fez maravilhas, que abriu o mar, andou sobre as águas, expulsou demônios. Quanta coisa Deus fez, e o coração do homem nem sempre se arrependeu. Então, às vezes, eu fico pensando assim, não depende tanto de coisas que Deus faz. Não depende. Eu fico pensando assim, que se houvesse um milagre aqui entre nós agora, alguém, um cego enxergasse, a gente não ia se arrepender, não. Nós íamos continuar tudo fazendo a mesma coisa. Esse dia eu estava orando, eu perguntei para Deus. Senhor, por quê? Por que não tem arrependimento? Por que não tem mudança? Uma reunião tremenda, uma revelação preciosa. A gente ri, acha bom. Né? Urubu, cavalo, jumentinhos. E fica. Quem comprava? Quem vendia? Quem bebia? E assim continua. A gente acha graça. Acha interessante, acha bonito, mas eu perguntei para Deus, né? Por quê? Por que que a gente continua? Por que que é desse jeito? E não fossem como seus pais, geração contumaz, rebelde, geração que não regeu o seu coração. Então, quer dizer, eu acho que a geração do meu pai é a mesma que eu sou. Às vezes nós colocamos culpa nos nossos pais. Às vezes nós colocamos culpa nos mais velhos. 9.
Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver.
Então, o que que Deus queria? Que a pessoa deixasse de seguir Satanás e seguisse a Deus. Mas o povo não fez isso. A lei não conseguiu fazer com que o povo deixasse o inimigo e seguisse a Deus. Nenhuma lei conseguiu. Nada foi possível fazer com que o povo deixasse de seguir o diabo e seguisse a Deus. Amém? A esperança de Deus, a esperança que Deus tem, é que isso ocorra hoje. A esperança de Deus é que isso ocorra hoje. Começou com Jesus Cristo e ele vem vivo. Será que não houve ninguém que se arrependeu de Jesus Cristo até agora? Será que não houve ninguém que se arrependeu e passou para o lado dele? Houve muita gente. Mas agora, o que passou, passou. Agora é saber se nós. Agora é saber se nós, que estamos entendendo isso, será que nós estamos dispostos? Ou nós estamos ainda discutindo, acertando com o diabo, ver se nós, rescindimos o contrato com ele, né? Será que a gente está aqui ainda tentando negociar com o diabo para passar para o reino de Deus? Ou não? Ou nós já estamos convencidos e a palavra já nos convenceu, Deus já nos convenceu, nós já estamos totalmente decididos. Eu decidi, Jesus, seguir o Senhor. Amém? Vou repetir. Ou ainda estamos negociando essa saída com o diabo. Porque quando há arrependimento, quando há arrependimento, eu não quero saber o que vai acontecer. Quando há arrependimento, eu não quero saber o que vai acontecer. Eu virei as costas para o diabo e segui Jesus. Eu virei as costas, tomei a decisão. Haja o que houver. Custe o que custar, eu e minha casa, né? Haja o que houver, custe o que custar, se minha mãe e meu pai me abandonar, se acontecer aquilo, eu decidi. Isso é que é arrependimento, gente. Se nós continuarmos negociando, trocando ideias, tal, etc., será que é? Será que pode? Será que não pode? Deu certo? É de Deus? Não é de Deus? É de Deus? Não é de Deus? Se nós continuarmos assim, nós vamos ficar nesse vai e vem aí até o fim. Ou não vai? Vocês concordam? Por isso é que João Batista fala: será que Deus já conseguiu abrir os nossos olhos suficientemente para que a gente tome essa decisão? Será que precisa acontecer alguma coisa muito grave na nossa vida? Amém, gente? Amém? Eu não estou brigando. Eu estou apenas falando de uma coisa que eu estou entendendo. Estou falando de uma coisa que eu estou entendendo, um negócio que está aqui no meu coração, na minha mente. Amém? Eu vejo ali dessa forma. O certo é que os dias vão passando, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, os negócios vão indo, etc, etc. E a minha preocupação às vezes é essa. Eu falei, mas meu Deus, continua, parece que continua tudo do mesmo jeito, não houve assim mudança, não. Amém? Lembra quando os discípulos falaram, chegaram e perguntaram, e aí, o que que nós vamos fazer? Aquele que mentia, não mente mais. Qual foi o arrependimento? Você viu o fruto do arrependimento? Viu por quê? Porque a pessoa não mentiu mais. O dia que a gente apagou o cigarro lá, você poderia, será que houve arrependimento? Houve. Aquele que fumava, não fumou mais. Aquele que bebia, não bebeu mais. Amém? Houve arrependimento? Houve. Porque você viu o fruto. Né? Você viu o fruto. Houve uma mudança, houve uma, alguma coisa caminhando. Amém, gente? Lê mais um pouco?
E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão.
Por que que ele fez as coisas? Tentando. Tentando o quê? Sensibilizar o povo, tentando mostrar para o povo, né, que o reino de Deus era melhor, tentando mostrar para o povo. Amém? Aí depois de esgotada todos os recursos de Deus, ele deu a vida. Depois de esgotados todos os recursos, ele veio e deu a vida. O que que ele tem que dar mais por nós? O que que ele tem que fazer mais para que a gente se arrependa? Abriu o mar, fez isso, fez aquilo, está aqui, maravilhas que ele fez à vista de todos, né? E fez isso, e fez aquilo, etc. Então eu tenho certeza que milagre não vai mudar nossa, milagre não vai mudar. Eu tenho certeza que milagre não vai mudar. Deus já fez milagre aqui na vida de todo mundo aqui, ué. Deus já tem feito maravilhas na vida da gente aqui, ué. Ou não? Pensa bem para você ver. Só que a gente... parece que não é suficiente. Que coisa, hein? Que coração. Continua.
De dia, os guiou com uma nuvem.
Tá bem fraquinho o som, tá, Darão? Ou não? Ou vocês estão ouvindo direitinho aí? Ou não precisa ouvir? Hein? Está fazendo falta? Às vezes não está fazendo falta também? Está fazendo falta aí? Som? Porque ninguém está reclamando. Agora se tivesse, né? Tem... bom, deixa para lá. Vamos lá. Continua, Fia.
De dia, os guiou com uma nuvem. E toda noite, com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele.
Então o problema é milagre, gente? É mortal o poder... é mostrar que ele é capaz? Não é. Se fosse, aquele povo lá tinha se arrependido. Não é. Continua.
E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação.
Agora eu pergunto, o que que Deus mostrou para Jesus, para que Jesus se arrependesse? O que que Jesus precisou ver para se arrepender? Mais alto. Mais alto. Mais alto. Pronto. Não precisou. Jesus entendeu perfeitamente. O Senhor não precisa me mostrar nada. Eu vim ao mundo para fazer a vontade do Senhor. Amém? Eu quero fazer a vontade do Senhor. Se dane o inimigo. Que se dane o Satanás. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Eu quero seguir os seus passos. Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus. Pronto. Amém? Então você vai morrer na cruz, não interessa. Então você vai ficar sem casar, não interessa. Amém? E pronto. Deus não precisou mostrar para ele coisíssima nenhuma. Ele leu as escrituras, ele viu o que estava escrito e decidiu, e creu. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Eis-me aqui. Amém? Se ninguém entendeu, eu entendi. Se ninguém percebeu, eu percebi. Faça a vontade do Senhor na minha vida. Amém, gente? É isso. Satanás não achou uma brechinha, uma maneira de negociar com ele, não. Sabe onde é que a gente erra? É porque a gente deu ouvido ao diabo. Você deu ouvido, o diabo veio através de uma pessoa, de outra, e acertou alguma coisa com você. E você esqueceu. Esqueceu de Deus. Amém, gente? Não é verdade? É pura verdade. Vamos lá. Conclua.
Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus e fizesse chover sobre eles o maná para comerem e lhes tivesse dado do trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos.
Qual versículo você está?
25.
25. Isso.
Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó.
Então, Deus não deixava aquele povo... Presta atenção, todo mundo. Deus não deixou aquele povo... sofrer. Deus não deixou aquele povo? Não deixou. Tudo, quando ele começava a reclamar, vinha providência. Sol quente, vinha providência. Faltava água, tinha água. Quer carne? Tá carne. Deus não deixou aquele povo? Aquele povo não precisava de Deus. Aquele povo não precisou de Deus. Aquele povo, amém? Eles reclamavam. E a providência vinha. É isso. Versículo 29. Então comeram e se fartaram bem. pois lhe satisfez o desejo. É. Tudo o que eles queriam, tudo o que eles queriam, estava sendo feito. Continua.
Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta.
Então, enquanto a coisa não ficou difícil realmente, então, quando a morte começou a ameaçar, né? Quando Deus vê aquele castigo sobre Israel, e muitos, milhares de pessoas morreram, aí o povo assustou. E no versículo 34 ele fala assim, pondo-os ele à morte, então procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha. E o Deus Altíssimo, o seu Redentor, aí, quando ameaçados de morte, Então, será que precisa isso? Será que nós vamos ser, precisa ser ameaçados de morte para poder fazer isso, né? Eu acho que não. Eu acho que deu bem para a gente entender. O ideal, gente, é que a gente, você entendeu? Entendeu. Então, creia, não precisa acontecer nada para você buscar Deus. Basta você entender, você entendeu? Nós explicamos no começo. O mundo foi entregue ao diabo. E agora está sendo devolvido para nós. Pronto, vamos ficar do lado de Deus. O mundo, Deus está tomando do inimigo. O inimigo, ele está vencido. Cada dia que passa, ele está provando. Ou você vai querer o mundo do jeito que está? Não, esse mundo já está reprovado. Será que você ainda não está convencido? Deus precisa fazer milagre, você acreditar nele? Né? Amém? Arrependimento. É isso. Eu não quero saber. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu sigo os passos dele. O que ele me orientar é o que eu quero fazer. Senhor, dá-me do seu espírito. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. Põe a luz nas minhas trevas. Me ajuda a entender os seus mistérios. Eu quero seguir o Senhor independente de nada, sem se mostrar nada. Eu creio. Não precisa mostrar, eu creio. E a prova é o arrependimento, a prova é a mudança. Eu acredito no reino dos céus, eu acredito no... Eu não acredito no mundo, eu não acredito no reino do mundo. Pode tirar presidente e pôr presidente, não continua tudo do mesmo jeito? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Então procura se convencer. Né? Procura se convencer. Qual é o Deus? Qual é o reino que você fez opção? Amém, Jesus, Pai nosso que está no céu. Senhor, que nós possamos ter mais tempo conversando com o Senhor, não? Que nós possamos ter mais tempo de comunhão. Porque o Senhor nos tem dado tudo, tudo. Nós estamos perfeitamente convencidos de que o mundo é mau. O Senhor disse que nós não confiássemos, que nós não estamos confiando, e que nós pudéssemos esperar. O futuro da terra seria tempo impróprio para a vida do homem. E que o inimigo iria levar a terra até o caos. Na verdade, ele está destruindo aquilo que Deus construiu para o homem. Está destruindo a habitação que foi feita com todo carinho para que nós pudéssemos nela viver. E nós estamos hoje perfeitamente convencidos. Convencido disso, que não há esperança. Que a terra que ora existe não é a terra que o Senhor prometeu para nós. Não é este reino, o reino de Deus. Não é este reino, o reino. Então que a gente não nos iludamos, não sejamos mais uma vez enganados. Pelo contrário, vamos apressar a vinda, apressar a vinda do reino de Deus. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vontade do Senhor aqui na terra, como ela é feita no céu, porque aqui não se faz a vontade do Senhor. Não se faz a vontade de Deus, como ela é feita no céu. Venha o teu reino. Todos os dias nós estaremos pedindo. Todos os dias nós estaremos pedindo. Que venha o reino de Deus. se nós não sejamos mais uma vez iludidos, enganados. Crer no Senhor, acreditar no Senhor. Na verdade, não tem mais nada que o Senhor possa fazer que não tenha sido feito. Não tem mais nada que o Senhor já não tenha feito para nos convencer, para nos fazer entender. Que para nós o melhor é o reino dos céus. É Deus. É Deus. É o reino dos céus. Oh, amém, Jesus. Amém. Amém.
Os olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sim, eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além possa imaginar. Se eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem a tua paz. Me enches a tua paz e os teus olhos sobre mim. Me enches a tua paz. Me enches a tua paz. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Se eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim da tua paz, eu sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sim, Senhor, se eu sei que não posso que os teus olhos sobre mim me enches a tua paz, que os teus olhos sobre mim me enches a tua paz, que os teus olhos sobre mim.
A Carmen, parece ter uma opção? Gostaria de contar? Quer contar agora, não? Amém. Vamos ouvir. É, pode sentar. 2 minutos. A gente conta. Porque normalmente ela conta para mim as visões dela, ou outra pessoa que tem, Fernando, Vitor, etc. Normalmente conta para a gente depois. Mas vamos ouvir uma. Amém?
Eu estava vindo no corredor e eu tive essa visão no corredor antes de entrar no salão. E durante a reunião, é como se desse 2 flashes, assim, muito rápido, e eu via mais um pouco da visão. Uhum. Eu via o Senhor, é como se tivesse 2 lugares. É, como se 2 lotes.
2 lotes?
É.
2 lugares.
Era 2 lugares. Tinha um povo em um dos lugares, muita gente, com um homem. E eu sabia que esse homem era o diabo. Só que, às vezes, ele parecia que era o Senhor. Mas eu sabia que era como se fosse um clone. Não era o Rossini mesmo. O verdadeiro. E eu via o Senhor num outro lugar, que era esse outro, num monte bem alto. O Senhor falava assim: bem alto, olhando para o céu. E o Senhor falava: por que que o Senhor não faz um milagre por aquele povo? Eu sabia que era por aquele povo. E acaba com tudo. É como eu percebia, parecia que se o Senhor não fosse feito um milagre, parece que aquilo que o Senhor desejava, como se o trabalho que o Senhor tinha, o Senhor não ia conseguir.
Não ia surtir efeito, né?
Não.
Mas se fizesse um milagre, né? Se fizesse um milagre, talvez resolvesse.
Isso. Aparecia um homem do lado, vindo, andando no monte. Também era um Rossini. Mas eu tinha certeza que aquele era o verdadeiro Rossini. É como se esse do monte, eu sabia que era o Senhor, mas Rossini era, é até difícil,
pois
era
mesmo,
aquele que aparecia ali onde o Senhor estava, ou aquele outro que eu sabia que era um clone. E ele começou a mostrar para o Senhor. Ele ia lá naquele lugar. Ele falava com aquele povo na intenção de levar o povo de volta ali onde ele vivia, que era aquele monte onde o Senhor estava. E ele falava que lá, por que que ele não fazia o milagre? Porque lá, mesmo que fosse só um, que fosse tirado dali e fosse para lá. Mas aquele um foi porque ele quis.
O quê?
Ele quis. Ele quis ir. Uhum. E ele nunca mais ia querer sair. Então ele esperava essa vontade.
O arrependimento, né? Esperava essa vontade, o desejo, o arrependimento, né? O arrependimento é que é isso que Deus quer. Porque se ele fizer um milagre, se fizer alguma coisa, você sai por causa do milagre, não porque você tem vontade, não porque você acreditou. Às vezes você sai convencido pelo milagre. Mais alguma coisa?
Durante a reunião, eu via que ele mostrava para o Senhor, aparecia muito rápido. Ele mostrava que onde aquele povo estava, aquele clone fez um muro muito alto. E o Senhor falava: e por que que aqui não tem muro? Ele falava: porque quem voltar para cá não vai sair. Então não precisava de muro. E o outro que eu via era que lá, ele mostrava que aquele clone do Rossini mentia, enganava para segurar o povo. E tinha feito um muro muito alto para dificultar para o povo pular, sair. E lá ele não mentia. Ou ia, quisesse pela verdade, ele não ia enganar.
Amém. Eu entendi. Eu entendi. Nós não vamos comentar tudo agora, mais ou menos, porque depois eu converso com ela direitinho e tal, etc., e a gente vê. Mas uma coisa que vai acontecer, tem uma profecia que a metade dela cumpriria na vinda de Cristo e a outra metade na volta. Certo? Essa profecia está em Malaquias, é converter o coração dos pais, dos pais aos filhos, e converter o coração dos filhos aos pais. metade cumpriria na vinda de Cristo e a outra metade na volta de Cristo. Aí aparece na vinda de Cristo o espírito de Elias na pessoa de João Batista. Que quando João Batista falou, quando Elias falou lá para Deus, lá atrás, falou assim, Senhor, mataram todos os, exceto só ficou eu. Na época de João Batista, só ficou João, só tinha João. Então, quando Jesus falou depois que não houve ninguém na terra maior do que João. João Batista não fez milagres. João Batista foi a maior pessoa, depois de Cristo, que tinha pisado na terra naquele tempo, foi João Batista. João Batista foi se pensar, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, ninguém foi como João Batista. João Batista conseguiu entender mais do que todo mundo. Por isso é que Jesus concordou com João Batista e foi batizado por João Batista. Mas você, se você observar a história, João Batista não fez ele não fez nenhum milagre. O que que ele fez? Ele anunciou, preparou a volta, a vinda de Cristo. Ele preparou a vinda de Cristo. E agora, nos nossos dias, o ministério irá fazer mais ou menos a mesma coisa. O quê? Não, não precisa esperar que não vai ser um tempo de milagres, não vai ser um tempo de... Os milagres que acontecer nos dias de hoje serão enganosos. Né? Serão feitos sob a eficácia de Satanás. Olha para você ver o perigo. Então Deus, hoje Ele quer de nós arrependimento, do mesmo jeito que ele fez lá na época de João Batista. O que vai acontecer hoje é assim, quem realmente quer Deus, não vai depender de milagre. Amém? Você vai ver muita coisa acontecer nesses últimos dias, chover fogo do céu, estátua, coisas fantásticas acontecendo, mas não engana o povo de Deus, não engana o povo de Deus. Então o povo de Deus agora vai ser realmente aqueles que pode deixar um muro, não precisa fazer muro para ele, não precisa prender. Ele acredita. Independente de coisa, independente de milagre, independente de ver. Bem-aventurados vossos, aquele que não viu e creu. Amém? Então, a igreja, o ministério de hoje, insistentemente Deus tem nos falado sobre isso, sobre quem crê realmente, quem acredita, ele não precisa de ver, ele não precisa de ver, amém? Mais ou menos isso, depois eu comento com vocês melhor, tá? O tempo já passou, vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus rapidinho, amém Jesus, obrigado Senhor, Deus, que realmente, Pai, nós possamos entender e crer. Que nós não estejamos aqui condicionados àquilo que nós estamos vendo, mas ao que nós estamos crendo. Que a palavra é de Deus. Se a palavra é de Deus, ou ela não é de Deus. Se é o Senhor que nos fala, ou se não é o Senhor que nos fala. É isso que nós estamos aqui hoje esperando. Uma igreja, um povo que creu na palavra, como creu, quantos procuraram João Batista para ser batizado? Aqueles que creram em João. E não nos que viram, porque João não mostrou nada. João não mostrou nada. Obrigado por isso, Senhor, que nós possamos entender e ser capaz de continuar crendo, esperando, Senhor. É uma hora de prova muito grande. Porque a gente, o que a gente vê, normalmente, é o que nos convence. O que a gente pega, o que a gente sente. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a sua igreja. Nós te pedimos, Pai. Abraça, seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.